Já recebo aqui a doutora Mariane Serrano, ela que é advogada, para a gente falar sobre direito previdenciário. Bom dia, Mariane, prazer recebê-la novamente.
Bom dia aos ouvintes aqui da estação da Rádio Itajubá. É um prazer estar com vocês falando sobre direito previdenciário. E como você bem disse, eu já estive aqui há umas semanas atrás falando sobre novidade no universo do direito previdenciário, nos benefícios do INSS, que foi a notícia da revisão que vai ser feita nos benefícios assistenciais e nos benefícios temporários, que são os benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E hoje eu vim falar de uma nova novidade, que foi publicada através de uma portaria recente no final do mês de julho. Então, além de fazer a revisão para esses benefícios que já estavam ativos, o INSS vai estabelecer agora novos critérios para as pessoas que vão solicitar esse benefício assistencial. Então, agora tem novos requisitos que vão ser exigidos para que as pessoas possam solicitar esse benefício, que vai começar a valer a partir de setembro. Então, já vim aqui falar para você, para os seus ouvintes se prepararem e saberem quais são os novos requisitos necessários para solicitar o benefício assistencial.
Como eu falei, ela já veio aqui e vai voltar mais vezes, porque não para, né? Tem sempre coisa acontecendo, sempre novidade. Você que trabalha com isso tem que ficar muito atenta, porque sempre tem coisas novas, né? Sempre mudando, sempre tem alguma coisa. E agora essa questão dos novos critérios para os benefícios assistenciais, é isso?
Isso. No final, eu até vou dar uma dica para o pessoal a respeito de quem recebe benefício, como consultar se vai ter que passar por essa revisão. Então, o pessoal já fica até o final da entrevista para poder saber. Lembrando que esse pente fino, só para o pessoal ficar com calma, né? Que às vezes você já recebe a notificação, fica nervoso, acha que vai cessar o benefício. Não vai ser assim, tá, pessoal? Não é automaticamente que vai cessar. Então, as pessoas que recebem o benefício assistencial, eles vão ser convocados para poder apurar se a renda ainda está dentro dos critérios. Muita gente acha que esse benefício assistencial, ele é pago para qualquer pessoa que tem uma deficiência ou para o idoso que já tenha 65 anos. Mas, além disso, a pessoa tem que comprovar a baixa renda. Tem que demonstrar a situação de vulnerabilidade da família. Então, por isso que o INSS vai convocar essas pessoas para apurar se ainda se mantém esse critério da renda. Então, vai chegar a notificação e a pessoa vai ter que comparecer ao CRAS para poder fazer essa atualização. Mas só para explicar um pouco melhor, para quem não sabe nada de direito previdenciário, não sabe nada do INSS, o que é esse benefício assistencial? Então, ele é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa idosa que tenha 65 anos, e aí tem uma divergência, porque o Estatuto do Idoso fala que a pessoa já é considerada idosa a partir dos 60 anos. Mas, para benefícios assistenciais, tem que ter 65. E ao deficiente que tenha, então, a baixa renda. Esse que é o critério do benefício assistencial, quem tem ou não direito, tá? E hoje em dia, como que a pessoa faz para solicitar esse benefício? Então, ela tem que estar cadastrada no CRAS, no CAD único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, junto com todo mundo que mora na casa.
É porque esse CAD único é o cadastro que o governo tem para todos os benefícios sociais, né? Desde Bolsa Família até essa questão do benefício de aposentadoria, vamos dizer assim. Então, todos os benefícios, todas as pessoas precisam estar cadastradas no CAD Único para receber qualquer benefício do governo.
É muito importante esse seu comentário, porque o CRAS, ele disponibiliza vários serviços, não só o benefício assistencial. O benefício assistencial é um deles, mas tem ajuda com cesta básica, com medicamentos, enfim. Então, se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade com a família, é bom ela procurar o CRAS para ver quais são esses benefícios. Inclusive, é importante também destacar, fazer essa diferenciação, porque apesar de ser o INSS, que faz o pagamento do benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, porque as pessoas que têm direito não têm que ter pago contribuição, diferentemente dos outros benefícios.
Isso que eu ia perguntar. Então, nesses benefícios, a pessoa não precisa ter contribuído com o INSS em nenhum momento.
Exatamente. Por isso que ele não é uma aposentadoria. Muita gente confunde, chega lá no escritório e fala: doutora, cortaram minha aposentadoria, o que aconteceu? aí a gente vai ver, não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Então, o INSS, ele faz a administração, ele faz o acompanhamento do requerimento, é ele que paga, mas ele é um benefício assistencial que independe da contribuição. Por isso que a pessoa não tem que ter pago, no mínimo, tantos anos de contribuição, que ela já vai conseguir receber, desde que comprove a baixa renda da família. Então, hoje em dia, tem que ter o cadastro no CRAS, que é o que a gente estava falando, né, recapitulando, e todo mundo que está incluído nesse cadastro tem que ter o CPF, tem que ter lá o número do CPF, tudo bonitinho. Mas, um grande pulo do gato, eu sempre gosto de dar pulo do gato, no meu canal do YouTube eu falo pulo do gato, nas minhas entrevistas eu sempre falo dica. A pessoa, na hora de fazer o requerimento do benefício, ela não necessariamente ela tem que ter o cadastro do CRAS. Na hora que vai ser processadas as informações para apurar essa renda, o cadastro tem que estar ativo. Mas na hora que ela dá a entrada, não precisa. E por que que isso é importante? Porque a gente consegue garantir um período maior de pagamento de atrasados. Então, o que acontece? A gente dá a entrada no benefício. O INSS, via de regra, agora teve um novo acordo entre a União, o Ministério Público e o INSS, tem o prazo de 90 dias para fazer a análise. Então, nesse intervalo, vai ser marcada uma perícia médica, se for um benefício assistencial ou deficiente, ou uma avaliação social, se for só no caso do idoso. Então, nesse intervalo, tem 90 dias para fazer a análise. Quando der certo o benefício, a pessoa vai receber desde quando ela deu entrada. Então, às vezes, a pessoa não tem o cadastro no CRAS. E, dependendo da cidade, aqui em Itajubá é uma cidade pequena, acredito eu, que não tem uma demora grande para poder fazer o agendamento, para fazer esse cadastro. Mas, em cidades maiores, a pessoa demora um mês, ali um mês e meio, para conseguir ir no CRAS fazer o cadastro. Então, a pessoa dá a entrada no benefício, garante a data de entrada lá atrás, que desde quando ela deu a entrada ela vai receber, e aí nesse intervalo ela corre atrás do cadastro do CRAS para manter isso tudo ativo, porque na hora que for feita a análise tem que estar ativo, mas enquanto faz o requerimento não precisa. E aí o pulo do gato é isso, que se a pessoa esperar, às vezes, fazer o cadastro, vai perder um mês e meio de atrasado, nesse exemplo que eu dei, né?
Então, o cadastro já é sempre a importante já fazer antes de...
É importante. A pessoa tem que ter esse cadastro na hora do momento da análise, mas se ela não tiver, dá a entrada para garantir o maior pagamento de atrasados e corre atrás para resolver isso depois.
Tá? Como que é a pessoa, essa questão desse benefício assistencial? Uhum. Você falou de deficiência e renda. Mas aí tem idade, né? Mas aí a pessoa que tem mais de 65 anos também precisa ter uma renda, comprovar uma renda pequena, enfim.
Isso. Aí o que acontece? Ela não tem que ser deficiente e ter idade ao mesmo tempo, não. Ou é um ou é outro. Ela pode ter a deficiência e a idade, não tem problema, mas não é obrigatório. Então, ou ela tem a deficiência ou ela tem a idade. E no caso da renda, como que o INSS analisa se a pessoa é de baixa renda ou não? Vai pegar a quantidade de pessoas que moram na casa, vai pegar a renda dessas pessoas, independente se é de trabalho, se é de benefício, se é com registro do trabalho ou se é de forma autônoma, e vai dividir pela quantidade de pessoas que moram nessa casa. Uhum. E aí, essa renda por pessoa, que é a renda per capita, não pode ser mais que 1/4 do salário mínimo, que hoje em dia dá aproximadamente R$ 360,00, agora de cabeça eu não vou saber. Mas é mais ou menos isso. Isso no INSS. Então, no âmbito administrativo, é esse critério que analisa a baixa renda. Mas, na justiça, os juízes já são mais flexíveis com isso, porque é difícil você apurar através de um critério objetivo, através de números, se a pessoa está numa situação de risco ou não. Às vezes, por mais que ela tenha aquela renda, a renda não é suficiente para garantir todos os gastos, ainda mais se a gente fala de deficiente, que depende de tratamento, medicamento, nem sempre o SUS fornece, ou fornece da forma que precisa. Então, na justiça, a gente tem outros critérios, até meio salário mínimo, a gente já consegue ter a concessão de benefícios. Mas o INSS é 1/4, tá?
E esses benefícios, tem muita gente que recebe benefícios?
Então, a expectativa para essa revisão do pente fino é que vai ser feita a convocação em lotes. Então, no primeiro lote, já vão ser chamadas 500 mil pessoas. Mas a previsão é que até o final do ano, mais de 1,25 milhões de pessoas sejam convocadas para passar nessa revisão. E aí são pessoas que têm indícios de que estão recebendo indevidamente, tá? Então, às vezes, Foi o que eu falei, as pessoas não se atentam ao critério da renda. Acham que porque simplesmente tem a deficiência ou tem a idade, tem direito ao benefício como se fosse uma aposentadoria. Mas não é uma aposentadoria. Então, é um benefício assistencial para quem tem baixa renda. Então, no começo, a pessoa tinha uma renda mais baixa. Com o passar dos anos, de repente, conseguiu trabalhar, mudou a composição da família e alterou a renda. E aí, é justamente isso que o INSS vai verificar, se a pessoa mantém os critérios ou não. É claro que tem muita gente que mantém os critérios, mas que não atualizou o cadastro. E aí é importante ficar atento, tá? Então, inicialmente, nessa questão do pente fino, também é um dos temas hoje aqui, né? Então, vai chamar essas pessoas que já estão há mais de 4 anos com o cadastro do CRAS atualizado. O certo seria, no máximo 2 anos, a pessoa manter esse cadastro atualizado. Então, com isso, o INSS vai chamar essas pessoas que já estão há mais tempo com o cadastro sem atualizar, sem colocar as informações recentes da família e da renda, tá?
Então é importante, como você falou, manter essas questões atualizadas. E como você falou da outra vez, né, Mariane, as pessoas não ficarem também em pânico quando receberem notificações do INSS nesse sentido, né? Porque às vezes é só fazer uma revisão, porque na verdade precisa fazer, né? Porque o INSS cobra isso e, claro, é uma questão que acontece mesmo, precisa fazer a revisão. Então, isso. As pessoas não entrarem em pânico quando receberem notificações desse tipo.
Isso,
né?
Eu vou explicar no final, só para eu não bagunçar a cabeça do pessoal, porque a gente estava falando dos novos critérios para concessão. Então, para o pessoal do pente fino, que está recebendo já o benefício, eu vou falar no final quem pode ser chamado, como que a pessoa faz para saber se ela vai ser chamada ou não. Eu vou dar uma dica ótima para os ouvintes aqui hoje. E é o que fazer, né, se for chamado. Mas só para a gente finalizar o que a gente estava falando dos critérios, né? Então, tem que ter o cadastro no CRAS e tem que ter o CPF na hora que vai fazer a análise do benefício. E aí, os novos critérios que vão começar a valer a partir de setembro já, a portaria veio falando que a partir de 1º de setembro vai ser exigido, a pessoa vai ter que ter o registro biométrico. Uhum. Para poder solicitar esse benefício. Então, além de ter o cadastro no CRAS, além de ter o CPF, ela vai ter que ter o registro biométrico na carteira de identidade ou na CNH. E se a pessoa que vai requerer o benefício não tem esse registro biométrico, pelo menos o representante legal vai ter que ter esse registro. Então, a gente está falando de menores de idade ou pessoas que já têm uma interdição, que tem outras pessoas que a representam, é que vão ter esse registro biométrico. Então, o que a gente pode perceber é que vem sendo cada vez mais dificultoso o procedimento para solicitar o benefício.
Burocrático demais,
burocrático, né? Porque quando a gente fala de benefício assistencial, foi o que eu falei. São pessoas que estão numa situação de baixa renda, que às vezes não têm condições, não só financeiras, mas não têm o conhecimento, não sabe como que faz para solicitar esses documentos. Chega muita gente lá no escritório que não tem o básico, o documento de identidade. Essa pessoa tem a certidão de nascimento. E aí vai criando mais e mais empecilhos para essa pessoa solicitar o benefício. Por enquanto, não teve nenhuma novidade de que essa portaria vai cair ou que não vai valer. Normalmente, quando o pessoal fica em cima vendo que é um critério muito absurdo, a gente faz uma pressão enquanto OAB, né, nós que somos estudiosos do direito, que trabalhamos com direito previdenciário, advogados, nós tentamos fazer uma pressão para ver se muda. Mas, inicialmente, vai ser esse critério, então, de ter que fazer o registro biométrico para a concessão desses novos benefícios assistenciais, valendo a partir de setembro. Então, quem não tiver, não vai nem conseguir solicitar o benefício.
Isso para os novos?
Para os novos.
Os que já têm?
Não, os que já têm não. Isso vão ser só para os novos.
A gente sabe que a gente falando desse assunto, né, Mariane? Vai puxando o outro, né?
Sim, é.
Tem pergunta aqui de ouvinte. Pergunta e comentários também. O Antônio falando aqui.
Tá.
Que ele acha que a revisão é boa. Aí ele cita aqui, eu não vou citar o exemplo que ele deu, mas ele diz aqui de uma pessoa que teve câncer e se recuperou e tem outras rendas e ainda recebe benefício. E quem realmente precisa? Ele cita um outro exemplo de uma pessoa que recebe benefício e tem um outro trabalho. Essas revisões devem atingir essas pessoas, é isso?
Sim, é claro que a gente não pode generalizar.
Cada caso é um caso, né?
Tem muita gente que recebe indevidamente. O problema está sendo, dessas revisões, da falta de informação. Então, até por isso que eu vim hoje aqui prestar esse serviço público de alertar o pessoal, porque tem muita gente que tem direito e, às vezes, por desconhecimento, não saber como que vai passar por essas revisões, vai ter o benefício cessado e vai deixar de ir atrás. Então, isso não pode acontecer. Quem realmente recebe indevidamente vai ter que fazer atualização, o INSS vai apurar se essa renda que a pessoa está recebendo descaracteriza essa pessoa como situação de vulnerabilidade e aí vai cortar o benefício, mas é importante que, lá do contrário, as pessoas que têm direito, que recebam essa comunicação, saibam o que tem que fazer para evitar que o benefício seja cessado.
E as comunicações do INSS são todas pelo correio?
Então, também essa portaria, ela colocou novas formas. E aí pode ter vários meios, pode ser ligação telefônica, então tem um número de telefone que o INSS liga para a pessoa para convocar ela para fazer esse cadastro, tem carta, tem SMS, às vezes no banco, quando a pessoa vai receber o benefício, vem no extrato falando que ela vai ter que comparecer ao CRAS para fazer essa correção, essa atualização do cadastro, e se de todas essas alternativas não der certo, por edital. Então, aí vem nos jornais, na via pública, colocar lá a publicação fulano de tal, sendo convocado para ir ao CRAS fazer atualização. E por que isso é ruim? Então, para as pessoas que estão recebendo, é muito importante manter os cadastros atualizados na base de dados do INSS. Por quê? O prazo que a pessoa vai ter para ir no CRAS começa a contar a partir do momento que ela recebeu essa comunicação. E aí, se for por edital, a gente sabe que as pessoas não vão ter esse conhecimento de repente lendo o jornal ou vendo os editais de onde saem essas publicações, ela não vai ficar sabendo, só que o prazo vai estar correndo.
É, você acabou de dizer aí que às vezes você recebe lá no escritório pessoas que não têm nenhum documento, né? Como é que vai ter um telefone, uma internet, às vezes na zona rural, que não chega o correio, né?
Sim.
Às vezes é complicado.
Vai
aí quando vê, a pessoa já perdeu o benefício, já passou o prazo, perdeu, né?
Aí o que acontece? A portaria, ela prevê um prazo. Então, para a cidade de pequeno porte, que é menos de 50 mil habitantes, a pessoa vai ter o prazo de 45 dias para ir no CRAS fazer a atualização. Numa cidade maior que 50 mil habitantes, vai ter o prazo de 90 dias. E aí, a partir desse prazo que acabar, se a pessoa não for no CRAS fazer a atualização, em 30 dias bloqueia o benefício. E aí, se em 30 dias ela não for resolver do bloqueio, aí suspende.
As pessoas muitas vezes percebem só quando já o benefício já está bloqueado.
Às
né?
vezes vai lá no banco, não consegue receber, aí que vai entender. Então, assim, o ideal é justamente esse alerta para as pessoas manterem o cadastro atualizado para receber essa notificação. Recebeu a notificação, nada de pânico, vamos ver o que está pedindo. Provavelmente vai ser isso, para comparecer no CRAS e fazer a atualização. Não quer dizer que o benefício vai ser cessado. Quer dizer ali que tem indícios de que houve uma superação da renda, que a pessoa não tem mais direito, mas que o INSS ainda vai investigar. Fez o cadastro no CRAS, está tudo certinho, o benefício vai continuar ativo normalmente. Então, tem que tomar cuidado com o prazo para não deixar de comparecer no CRAS para evitar que haja o bloqueio e que haja essa suspensão. É bom fazer essa distinção. Além de não ser uma aposentadoria, qual que é o principal critério que a pessoa pode observar? Igual eu falei, tem muita gente que chega lá no escritório e fala, doutor, eu sou aposentado, cortaram minha aposentadoria. Então, a aposentadoria, ela é paga durante os 12 meses do ano, mais o 13º. Já o benefício assistencial, não. Ele garante o pagamento mensal durante o ano de um salário mínimo só. A aposentadoria pode ser um valor mais alto também, dependendo da média contributiva da pessoa. E o benefício assistencial, ele é um benefício do governo, da assistência social. Então, no âmbito do Estado, enfim, do Brasil, a gente tem a saúde, a previdência e a assistência. Então, a saúde é direito de todos, independente se você tem renda ou não, você vai lá no SUS que vai conseguir atendimento, vai conseguir medicamento, não tem que comprovar que você tem dificuldade financeira ou não. A previdência é para quem faz o pagamento das contribuições previdenciárias, seja porque ela tem um registro na carteira ou porque ela trabalha de forma autônoma, paga o carnezinho todo mês. E a assistência é para quem precisa, é quem tem baixa renda. Então, o benefício assistencial, o LOAS, que o pessoal chama mais, por que que é LOAS? Porque ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, e aí abreviando a LOAS. Então, mas o nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada. Então, ele é pago para quem está numa situação de risco, numa situação de vulnerabilidade social, de baixa renda, que não tem condições de manter a sua sobrevivência, nem de ter mantida por alguém da sua família. Não tem ninguém que pode ajudar ali, porque já é uma pessoa com deficiência ou porque é uma pessoa idosa. Então, o INSS, ele só operacionaliza, ele só administra, mas ele é um benefício do governo, tá? Não é uma postoria.
Só aqui na... O Alexandre falando assim, não podemos esquecer que esse dinheiro pago nas aposentadorias é dinheiro público e precisa sim ser fiscalizado. Sem dúvida, Alexandre, na verdade não é uma crítica a essas revisões, é só a gente está fazendo aqui, informando as pessoas que essas revisões acontecem, estão acontecendo. Né? O que eu acho que a Mariane falou aqui e que eu acho que todo mundo concorda, é que precisa ser menos burocrático, muitas vezes, né? Você falou aí, às vezes as pessoas não têm nem condição, acesso a muitas coisas, e às vezes a burocracia é muito nesses casos, né?
Sim, foi o que eu disse na entrevista da outra semana. Então, essa revisão, ela não é ilegal, tá, pessoal? Ela está prevista na lei, de fato, a apuração dos critérios tem que ser feita a cada 2 anos, então está tudo certo. Só o que a gente não quer é que as pessoas, por desinformação, tenham o benefício cessado. É claro que tem muita gente que recebe indevidamente, que já teve a superação do critério da renda, ou que não tem mais deficiência, incapacidade, enfim. Mas tem muita gente que tem direito e, por desconhecimento, vai acabar perdendo o benefício. Então, é isso que a gente não quer, que a pessoa saiba qual é o procedimento que ela tem que fazer. E, no caso da burocracia, de fato, esses novos critérios, eles vão criar um obstáculo para a pessoa ter acesso a esse benefício. Lembrando que os benefícios assistenciais são para pessoas que estão numa situação de risco, que têm uma defasagem econômica, têm uma dificuldade de ter acesso à internet, a telefone, a fazer cadastro. Então, são pessoas que já são carentes nesse sentido. E aí, colocar um registro biométrico para uma pessoa dessa ter direito a um benefício no mês ali de um salário mínimo, fica complicado. É claro que a gente quer que tudo siga a lei, que todo o procedimento seja feito da forma correta para só quem tem direito receba, mas não criar essa dificuldade para a pessoa ter acesso.
Sem dúvida. Mariane, como a gente falou, a gente fala de um assunto específico. As pessoas puxam outro, e claro, esse assunto tem muito. As pessoas são muito interessadas, né? Uhum. Então, a Márcia mandou aqui, bom dia, o que tem de novidade sobre a revisão da vida toda?
Joia. Eu não agradeci a participação do Antônio no último intervalo, então obrigada pela participação. Márcia, obrigada por estar acompanhando a entrevista hoje. Com relação à revisão da vida toda, ela não inclui os benefícios assistenciais, então a gente está falando das aposentadorias por idade, por tempo e também do benefício por incapacidade. E nós tivemos uma decisão favorável para os segurados do INSS em dezembro de 2022, se eu não me engano. E aí o processo continuou, o INSS apresentou recurso e, infelizmente, esse ano foi julgado desfavorável à tese da revisão da vida toda, que nada mais é do que a possibilidade de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então, só para rapidinho aqui explicar para o pessoal, então todo mundo que vai receber um benefício INSS, para apurar o valor desse benefício, pega-se todas as contribuições da pessoa de julho de 94 até quando a pessoa solicitou esse benefício. Só que tem muita gente que trabalhou antes de julho de 94 e teve salários mais altos. E esse período todo, esse intervalo, ele não estava sendo utilizado para apurar a renda. Então, ele computava como tempo de contribuição, ele computava como carência nos requisitos, mas o valor daquele salário, ele não era utilizado para fazer a média. E aí, muita gente saiu prejudicada. Então, essa revisão vinha para possibilitar a inclusão desses salários, mas, infelizmente, foi julgado desfavorável pelo STF agora. Por enquanto, não tivemos novidades, tá, Márcia? Enquanto classe dos advogados, não só eu, mas todos estamos ainda tentando manter os processos ativos, pelo menos para as pessoas que já tiveram decisões favoráveis antes de ter essa nova decisão do STF. Eu não vou me alongar aqui, porque eu deveria ficar uma hora só para explicar desde o curso do processo. Mas, enfim, a gente estava tentando ainda manter esses processos ativos, pelo menos para ter uma modulação. O que é a modulação? Como se a gente pegasse algumas pessoas e tentasse manter esse direito à revisão, que são as pessoas que já tiveram as concessões, as sentenças favoráveis, enquanto ainda estava nessa discussão se vai ou não passar a revisão. Mas ainda está em suspenso, por enquanto. Infelizmente, os processos judiciais são demorados e estamos tentando manter esses processos ativos para, pelo menos, para algumas pessoas manter essa tese ativa, mas o que se tem hoje é que a tese foi julgada desfavorável, não vai poder mais fazer esse cálculo utilizando os salários anteriores a julho de 94.
Muita coisa, né?
Muita coisa. Tentei ser breve aqui, mas não sei se eu consegui.
Eu tô falando muito nesse campo, é muita coisa. A gente tá falando de benefícios, daqui a pouco a gente fala de...
De aposentadoria.
Então é... Tem gente aqui, a Lúcia, tem também o Gés pedindo seu contato, daqui a pouco a gente vai passar, mas a gente estava falando de
benefício assistencial.
Isso, benefício assistencial, e também tem gente elogiando aqui, enfim, a gente vai falar de benefício assistencial, você falou de dicas, né? Enfim.
Isso, eu vou deixar uma super dica para o pessoal, então, no começo da entrevista, eu falei dos novos critérios para quem vai pedir o benefício daqui por diante, que é essa questão do registro biométrico, tá? E também, nessa questão do pente fino, o que eu queria falar para o pessoal... que como muito bem a gente pontuou aqui no começo, é que tem gente que talvez não vai ficar sabendo que vai passar nessa revisão. E tem uma forma da pessoa saber se ela vai ter que ir lá no CRAS fazer a atualização. Então, dentro do site do Meu INSS, a pessoa jogar lá no Google Meu INSS, independente se ela tem o cadastro do Gov ou não, ela consegue clicar na abinha que chama Revisão de BPC, e jogar o CPF da pessoa que recebe esse benefício. E aí lá vai vir uma mensagem falando se essa pessoa foi uma das pessoas que estão incluídas no lote para fazer o cadastro do CRAS ou não. Então lá ela já consegue saber. Então pode ser que a pessoa não manteve o cadastro atualizado, não manteve os meios de contato, perdeu o telefone, perdeu a senha do e-mail, a gente sabe o que acontece, né? Uhum. Então lá nessa abinha ela vai conseguir consultar se ela vai ter que ir no CRAS ou não e aí se antecipar. Antes de chegar a comunicação, ela já vai lá no CRAS, corre lá, já faz atualização, porque aí tem uma chance maior de não ter que passar por esse processo de bloquear o benefício, suspender e depois ter que reativar. É claro que, mesmo que a pessoa tenha esse benefício bloqueado, suspenso, pode ser que seja indevido. Então, a pessoa tem que ir atrás para tentar restabelecer. Mas a gente está falando aqui essa super dica para o pessoal evitar de passar por isso. Então, vai lá, consulta o CPF, se você aí de casa recebe um benefício assistencial, o LOAS, joga lá o CPF, coisinha simples, já vai saber se a pessoa vai ter que ir no CRAS ou não, e aí procurar o CRAS mais próximo. A gente estava pesquisando aqui no intervalo o endereço, dá para falar pro pessoal aí?
Tem alguns CRAS aqui em Itajubá, tem o CRAS Luzia Silva Riera, que é na rua Miguel Braga, 382. A rua Miguel Braga é na Boa Vista, né? Eu acho que é na Boa Vista, a rua Miguel Braga. Tem também na rua Zequinha Braga, número 212, CRAS Antônio Carlos Parreira. E também tem o Cade Único, né? O cadastro aí que a gente está falando do Cade Único do Governo Federal. Você pode fazer na Prefeitura de Itajubá. Então, são esses endereços, tem... outros, vamos ver se tem outros aqui, são vários.
De acordo com a região que a pessoa mora, de acordo com o bairro. Normalmente tem um CRAS em cada setor do bairro.
As informações aqui da prefeitura que são esses dois, né? O CRAS Luzia Silva Rier, na rua Miguel Braga, 382, no bairro Boa Vista. E o CRAS Antônio Carlos Parreira Tiengo, na rua Zequinha Braga, 212, no São Vicente. E na prefeitura também você faz o CAD Único, para quem não tem, lembrando, como bem falou a Mariane aqui, que é importante, que você é obrigatório você estar no CAD Único para ser concedido esses benefícios assistenciais do governo.
Isso,
né?
Exatamente. Nessa questão do pente fino, inicialmente tinha sido falado que iam chamar as pessoas para passar por perícia médica. Mas no caso do benefício assistencial, as últimas notícias que foram passadas é que não vão ser chamadas pessoas para passar por perícia, não. Então, vão ser analisadas essas pessoas que estão com superação da renda para verificar se ainda mantém o critério. Então, vai ser convocado para ir no CRAS fazer a atualização. Então, pessoal, super dica aqui, só recapitulando, então, para quem perdeu. Se você recebe um benefício assistencial e quer saber se vai ser chamado para revisão do BPC, independente se chegar cartinha para você, se chegar mensagem, você consegue consultar isso no site do Meu INSS, tá? Então, coloca lá no Google Meu INSS, não precisa ter login, não precisa ter cadastro, clica na abinha Revisão do BPC, coloca o CPF da pessoa que recebe, que aí lá já vai aparecer se a pessoa tem que ir ou não fazer essa atualização. E é bom consultar a cada 30 dias. Como eu disse, essa revisão vai ser feita por lotes. Então, no primeiro lote, 508 mil pessoas, mais ou menos, vão ser chamadas, depois vão ter novos lotes. Então, consultou agora, não está lá o nome, beleza, tranquilo, mas lembra de consultar de novo. E se ficou alguma dúvida, eu vou deixar o meu telefone de contato aqui, que eu vou disponibilizar o link, tá? Então, pessoal que quer consultar aí, está nos ouvindo e que ficou com dúvida, é o 35-4105-0784. Pode me chamar lá que eu vou mandar o link para a pessoa consultar se ela vai ter que passar por essa revisão do pente fino.
Repete, por favor.
35-4105-0784. É o WhatsApp, ele é telefone fixo, mas é o WhatsApp, tá?
Então, você...
então me chama lá que eu vou encaminhar o link para a pessoa fazer essa consulta, se ela tem que fazer o cadastro ou não.
Tem aqui, tem aqui a Lúcia Toledo falando bom dia, excelente entrevista, deixe seu contato. O Gerson também falou, poderia me passar o endereço do consultório, está aí o telefone para você. Também tem outras formas de te encontrar,
é,
né,
Maria? É, isso que eu ia falar. Posso aproveitar o espaço?
Claro, pode.
Então, quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais, no Instagram, é o @ Mariane com Y Casserrano. Lá eu também sempre posto dicas, vídeos, não com tanta frequência assim, mas o que eu posto de novidade eu coloco lá. E o Buscando Direito, que é o meu projeto social, que eu falo com muito orgulho, com muito carinho, que é meu filho. É, eu falo, hoje em dia as pessoas têm direito a benefícios, tem direito a ter uma vida mais digna, mas elas não sabem ou têm o benefício negado por falta de conhecimento, e conhecimento é, real, conhecimento verdadeiro. Não estou falando de, né, de fake news, enfim. Então, Buscando Direito no YouTube. É, toda segunda-feira, 11h30 da manhã, eu sempre falo de benefícios do INSS, dou dicas, falo de requerimentos, processos. Então, já se inscrevam no canal. Eu quero crescer essa comunidade para que mais pessoas tenham acesso à informação e informação de qualidade. Para que não tenham os seus direitos violados, mas que saibam que tem direito a que precisa, que vai garantir ali a renda da família, vai garantir a comida na mesa, vai garantir o medicamento.
É isso, Mariane. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui.
Eu que agradeço.
Você sabe que... agora a Mariana vai vir sempre aqui, tendo novidade, tendo assuntos...
Pessoal, manda aqui o que quer saber, né? Pode sugerir, a gente pode, vem falando, mas...
Podem sugerir pautas aqui pra gente, falar sobre direito previdenciário, porque é sempre um assunto, você vê que tem sempre participações de ouvintes e tudo, porque esse assunto é um assunto que chama muita atenção e as pessoas querem saber. E é preciso... preciso também se atualizar sobre esse assunto. Tem gente falando aqui, né? Como eu falei, os endereços do CRAS ali, os endereços que eu achei no site da prefeitura. Mas como disse a Mariana, tem vários locais. Tem gente falando aqui que o recadastramento do Cade Único perto do Colégio Itajubá, no bairro da Varginha. É, acredito que é o único lugar em Itajubá que faz o recadastramento. Pode ser, então as pessoas podem procurar informações na prefeitura ou dentro no CRAS aí da sua região. Como eu falei, tem um CRAS na Varginha, tem também na Boa Vista, no São Vicente, então é bom pegar essas informações com a prefeitura, né? Tem aqui a Cidinha, participação. Cidinha, você mandou o áudio, eu não consegui ouvir, então infelizmente não tem como colocar o áudio seu aqui, mas eu vou ouvir, vou passar para a Mariane depois. Eu não consegui realmente ouvir agora no horário do programa, se me perdoe, realmente não consegui o áudio, colocar seu áudio aqui no programa. Mariane, então, agradeço mais uma vez. Ela estará de volta aqui em breve para falar mais sobre esse assunto. Obrigado.
Se Deus quiser, eu que agradeço. Boa semana para todos. E não esqueçam de procurar o seu direito de saber se tem que fazer ou não o cadastro no CRAS, independente de onde que é.
É isso.